Dando continuidade ao programa de hoje, estamos aqui reunidos falando sobre mortes violentas. E sobre esse tema, com certeza, nós não vamos conseguir abranger todas as nuances, todas as dúvidas, todas as perguntas que estão aí na cabeça de toda a população, que tem muitos assim, e no caso de... E na manhã e no dia de hoje nós estamos aqui com o senhor Ari Brasil Marx, do Grupo Espírita João de Ângeles, e temos que explorar bastante o conhecimento do senhor Ari. Então eu queria voltar, senhor Ari, e voltar ao pessoal da mesa, né? E agora também já está entre nós o Ricardo e a Andréia também, que já chegou recompondo a equipe, para que nós possamos falar um pouquinho mais sobre o suicídio e sobre esse problema do pré-determinismo da morte, né? Porque isso realmente causa espécie, confunde, é a maior fonte, acho que, de dúvida das pessoas. Fala, puxa vida, mas Deus, né? Deus é que escolheu esse tipo de morte para o meu filho, né? Quer dizer, logo meu filho, com 18 anos, ter uma morte desse tipo, né? Ou a minha filha, né? Foi Deus que escolheu. E também no caso do suicídio, sempre o suicídio, porque a gente sempre imagina o suicídio você dando um tiro na cabeça, se jogando embaixo de um carro. Mas não existem outras formas de suicídio aqui também, que às vezes a pessoa até é mais responsável do que um ato extremo desse, seu Ari e pessoal da mesa?
Na realidade, Hélio, o suicídio é uma antecipação da nossa partida. Para a gente poder entender, eu faria um exemplo assim. Quando a gente reencarna na Terra, a gente pega no plano espiritual, digamos, uma parcela de fluido vital, que, vamos dizer, que isso comparado com o nosso combustível, quem tem carro sabe disso, tem carro que faz, digamos, 10 km por litro, outros fazem 8. Você enche o tanque do seu carro para utilizá-lo durante uma temporada. No caso do carro, é para que ele seja utilizado durante o tempo que tiver combustível. Agora, esse combustível, ele pode ser gasto de maneira indevida muito mais, muito antecipadamente. Em vez de levar, digamos, uma semana para eu repor o tanque, eu posso gastar aquele combustível em um dia. Depende da maneira com que eu uso o carro. Então, também o espírito, quando pega essa parcela de combustível, que nós chamamos de fluido vital, ele pega uma parcela, digamos, para ele viver, digamos, 80 anos aqui na Terra. Só que ele gasta indevidamente esse combustível através de uma vida desregrada, através de uma alimentação deficiente, através do desgaste em noitadas, em trabalho excessivo. Muitas vezes a pessoa trabalha demais pensando em ter alguma coisa para o futuro e em várias outras maneiras. Então você vai gastando aquele fluido vital e quando chega aos 30 anos ele já está, você já está desgastado e a ponto de partir. Então Deus é culpado disso? Você trouxe combustível para 80 anos, só que você utilizou mal esse combustível. Então isso é uma forma de suicídio, você utilizar mal o combustível vital que você trouxe. Então nós temos que tomar cuidado com a nossa vida. Quando André Luiz chegou no plano espiritual e foi chamado de suicida, ele estava naquela perturbação lá, né, sofrendo, não sabia onde estava e ouvia só aquela acusação: suicida, suicida. Ele ficou surpreso, ele conscientemente nunca fora suicida. Mas nós conscientemente não fazemos isso, mas talvez fazemos de maneira inconsciente. Quantas vezes nós utilizamos o nosso veículo físico indevidamente, com bebidas, com tóxico, com agressões de toda a ordem? Então você está diminuindo o teu tempo e você está intervindo no plano divino. É uma forma de suicídio, Hélio.
Se ele beber, por exemplo, de madrugada num bar e sair dirigindo e aventar o carro num poste, aí não é morte violenta, é um suicídio isso.
É um suicídio indireto. Ele tem uma, a responsabilidade do ser está na razão direta do seu conhecimento ou não. Quanto mais consciente daquilo que está fazendo a pessoa, mais responsável é.
Se for um médico que fuma, por exemplo,
é muito mais responsável do que o outro, porque o médico tem consciência total de que o cigarro faz mal. Ele sabe que aquilo é um veneno. E ele continua fumando, então aí ele está se suicidando.
Senhor, o senhor falou agora há pouco de que o espírito, ao reencarnar, ele recebe uma como se, entre aspas, recebe uma dose de fluido vital. Uhum. E que aí ele pode, pelos meios que a vida encarnada lhe proporciona, ele pode utilizar adequadamente esse fluido vital ou não utilizar adequadamente esse fluido vital. E aí o senhor deu o exemplo do carro, né? Uhum. Que ele encheu o tanque para ele rodar X quilômetros. Aí ele começa a gastar antes e acaba a jornada dele antes. Agora, dá para encher o tanque de novo? De que forma ele pode recuperar esse fluido vital que ele perdeu ou que ele gastou indevidamente? Quando ele percebe disso, fala assim: puxa vida, eu acho que eu estou fazendo alguma coisa errada. Eu estou me desregrando na minha vida, não estou fazendo coisas boas, então estou cometendo um suicídio. Como é que ele pode evitar isso?
Toríbio, ele pode mudar de rumo e melhorar, amenizar. Mas aquilo que ele já gastou, já gastou. Ele não é reposto. Pelo menos nessa encarnação não é reposto.
Mas ele consegue amenizar o impacto.
Amenizar,
né?
O fato, ele consegue, digamos, daqui para o futuro, utilizar um outro critério de vida que vai permitir ele economizar aquele combustível que ele gastou indevidamente.
E encher esse tanque tal qual o Turíbio disse, seria alguma coisa assim um pouco mais custosa numa reencarnação seguinte? Em função do mau uso do tanque anterior? É, né? É um custo maior.
Eu gostaria de voltar aqui uma questão que o senhor Ari colocou, que faz referência à lei de causa e efeito, né? Relacionada com a pergunta que o Hélio também colocou. A lei de causa e efeito era inexorável. Agora, quando a gente pensa na lei de causa e efeito, nós não podemos imaginar que ela seja exclusivamente uma simples determinação de Deus para aquele fato em si. A gente até pode chamar essa questão da fatalidade, né? Acha que, a rigor, como a gente aprende no Livro dos Espíritos, a própria fatalidade é relativa. Por quê? Porque ela é decorrência da lei de causa e efeito também. Então veja o exemplo que foi colocado aqui pelo Hélio, né? E isso a gente vê todos os dias nós abrimos noticiários, nós vemos essas coisas, jovens, né, normalmente pessoas que vão se divertir muitas vezes à noite, se embebedam e de repente saem dirigindo e são envolvidos num acidente e perdem a sua vida naquele acidente, né? Quer dizer, ninguém pode dizer que aquilo foi alguma coisa determinada por Deus, né? Absolutamente não foi, porque Deus não queria aquilo. E possivelmente até a programação de existência daquela criatura não estabelecia esse tipo de coisa, né? Mas o que Deus estabelece de uma maneira inexorável? A lei que rege esse tipo. Estabeleceu a lei de causa e efeito. Ou seja, se nós não tomarmos o cuidado, ou se nós não agirmos de acordo com uma coisa esperada, o que o bom senso nos recomenda que a gente espere, a gente vai ter como consequência aquilo, né? Ou seja, se nós estivermos, em palavras mais simples, se nós estivermos todos os dias conscientes de que tudo aquilo que a gente fizer tenha uma consequência, né, nós podemos começar a pensar nas consequências dos atos que a gente tem. Quer sejam eles com relação a nós mesmos, ou quer sejam eles com relação a outras pessoas que a gente afeta. Agora, essa mesma lei de causa e efeito, ela também estabelece o seguinte: que se hoje, numa certa existência, eu tirar a vida de alguém de uma maneira premeditada, de uma maneira consciente, é provável que numa outra existência no futuro, né, eu venha a ter a minha vida subtraída também, como uma decorrência da mesma lei de causa e efeito. E aí é inexorável também, quer dizer, por mais certinho, por mais adequado que eu possa estar, de alguma forma eu tenho no meu passado espiritual que resgatar esse tipo de coisa. Então são as duas condições que a mesma lei oferece, e uma no prazo mais imediato, nas nossas ações do dia a dia, e outra numa prorrogação, numa coisa um pouco mais ampla.
E o interessante, né, Sori, que nas comunicações que se recebe desses espíritos que partem, e cuja família muitas vezes não se conforma, né, com a partida, às vezes através de uma morte violenta, a comunicação sempre é no sentido conciliatório, né, conciliatório, do espírito, dizendo sempre o quê? Que quando às vezes a família está procurando o assassino ainda, procurando a pessoa, sempre a recomendação é que não vá, que a família pare de procurar, né? Pare de procurar, não se preocupe com isso, porque aquilo realmente era uma coisa que estava prevista, e que aquele assassino, aquele por quem ele acabou desencarnando, não era o grande responsável, não foi o responsável, mas não estava. Estava previsto na vida dele. Então sempre é um tom conciliatório, e aí é onde fica realmente a grande dificuldade. O Cândido nos lembrava agora há pouco que está no Evangelho de Jesus, que Jesus fala: é necessário que haja o escândalo, mas ai daquele por quem vem o escândalo. Quer dizer, então muitas vezes a pessoa ela é ferramenta, ela foi objeto de cumprimento desse karma, mas de qualquer maneira ela acaba adquirindo um karma, né? Porque o escândalo veio por ela, né?
Reforçando esse ponto, Hélio, normalmente quando acontece uma coisa com relação ao tempo que nós estamos analisando hoje, né, que são essas mortes prematuras, as mortes violentas, conforme a gente está aqui colocando o tema de hoje, as pessoas mais próximas, né, as pessoas mais afetadas, vamos assim dizer, que sentem mais esse tipo de coisa, algumas, né, não podemos generalizar, tendem a voltar-se para Deus e fazer a pergunta: por quê? Por que que o Senhor permitiu? Quer dizer, como é que o Senhor vê isto, Senhor? E que essa reação, que muitas vezes as pessoas até se revoltam contra Deus, achando que aquilo é uma injustiça.
Olha, Marinho, enquanto você estava falando, eu estava formulando uma questão na minha cabeça. As pessoas geralmente atribuem a Deus tudo que tem de castigo. Eles imaginam um castigo que acontece conosco, como se Deus estivesse punindo as pessoas. Mas Deus é muito diferente de nós. Nós, pessoas humanas, às vezes nós falamos para o nosso filho: oh, você não faz isso, senão eu te castigo. Nós castigamos. Deus não castiga. Deus colocou uma lei automática, e se você fizer determinadas coisas, aquilo automaticamente tem o retorno. Ele não castiga nunca. Então ele nos deixa essa lei, e na nossa consciência está esculpido toda a lei. Ninguém pode alegar ignorância. Nós sabemos, ninguém pode dizer: oh, eu não fiz isso, eu fiz aquilo porque não conhecia a lei. Não é verdade. Todas as pessoas têm na sua consciência esculpida a lei divina. Então todo mundo sabe quando erra. Erra e vem a consequência do erro, não como castigo de Deus, mas como consequência da lei. Uma lei automática. Deus é infinitamente bom e justo. Agora, com referência a essa questão que o Hélio está falando, dos jovens, eu volto a trazer aquela experiência pessoal pelo qual passei. E nós tivemos a perda, entre aspas, perda para nós, aqui humanos, é a partida prematura de um ente querido, de um jovem, de um sobrinho de 18 anos, o Marco César, que saiu para ir num baile e recebeu um tiro, e quando voltou estava morto. E foi um choque na família toda, e graças à bendita lei, bendita doutrina dos espíritos, nós pudemos receber aquele golpe com muito mais tranquilidade, apesar do grande sofrimento. E depois, através da mediunidade extraordinária de Chico Xavier, o Marco César nos trouxe uma mensagem aos seus pais. E, entre outras coisas, ele falou da surpresa, do tempo que ele passou sofrendo e de tudo aquilo. Mas ele falou, principalmente, ele deu uma lição para todos nós, de perdão. Ele não queria que fosse culpar a pessoa que o tirou da sua vida. Ele simplesmente recomendou aos seus pais e a todos que esquecessem o fato. Olha, é a coisa mais sublime que existe, é o perdão, porque o perdão interrompe aquele círculo vicioso da dor. É só o perdão que interrompe. Porque se você não perdoa, aquilo continua, não vai e vem constante. Você agride, é agredido, agride, é agredido e não termina nunca. Só o perdão que interrompe isso. Então, nesse episódio que aconteceu na nossa família, veio fortalecer ainda muito mais a ideia, a necessidade de nos apegarmos ao Evangelho do Mestre, aos seus ensinos maravilhosos, e reforçadas tudo isso pelo conhecimento que a doutrina espírita traz e dá para as pessoas.
Nós vamos agora para mais um intervalo. Eu queria aqui, antes do intervalo, ler na revista Informação. A revista Informação, ela sempre publica na sua contracapa, na primeira contracapa, um depoimento de alguém que desencarnou, assim, principalmente em caso de mortes violentas. Então eu vou ler um trecho aqui de uma carta que a Laura Maria Machado Pinto, desencarnada aos 33 anos, vítima de acidente de trânsito, escreveu para sua família. Ela diz o seguinte: seguíamos respirando o ar puro da estrada, conversando com as crianças, quando fomos colhidos pelo peso irresistível de ferro e fogo que nos consumiu a existência física em rápidos minutos. Creiam vocês que não houve lugar para a dor, porque as aflições reunidas numa só invasão de assombro e sofrimento nos deixou desorientados. Tivemos instantes de lucidez, fora da vestimenta corpórea. No entanto, a providência divina jamais nos abandona. Lá mesmo, ante a visão do campo aberto, uma equipe de enfermeiros nos aguardava. Aquilo que nos fez pensar em preparação. Agarradas comigo, as nossas queridas filhas, Patrícia e Beatriz, me tomavam a alma toda. Gritos e lamentação surgiam próximo de nós. No entanto, as ambulâncias que não conhecíamos nos recolhiam com pressa. Zélia, como que apavalhada, buscava em meus olhos alguma força que também a mim faltava de todo, naquela hora em que unicamente a ideia de Deus me dominava os pensamentos. O nosso amigo João desmaiara, e ainda na inconsciência, as nossas pequenas, atendendo-me aos pedidos, se acomodavam nos veículos de socorro. Não sei. Tive a impressão de que uma energia estranha a mim própria me resguardava numa couraça de metal impermeável, porque a noção da responsabilidade prevalecia dentro de mim. Uma fogueira que nos despojasse do corpo deliberadamente não nos faria tanto pânico, uma espécie de pânico mortal, se pudéssemos dizer que penetrávamos num domínio em que a morte existe ou existisse. Sentia-me exausta, com o cérebro tangido por alucinações de pavor que não conseguia comunicar ao papel se eu desejasse, mas me marcava todas as emoções quando uma senhora de semblante simpático se abeirou de mim e notificou-me que o acidente imprevisível na Terra fora anotado na vida espiritual antes de vir a ser, e que ela estava junto de nós com o fim de estender-nos as mãos amigas. E por aí vai a carta, sabendo então que as pessoas estão sempre assistidas, de como o senhor ali falou, pela espiritualidade. Semeando a boa nova.